E vamos ao assunto, é política com o Thiago Valenciano. Hoje nosso assunto é conselhos municipais. Conselhos municipais são importantes, vitais, mas como transformar um conselho municipal em algo que efetivamente funcione? Meu caro Thiago, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Tudo tranquilo por aqui.
E aí, e os conselhos municipais?
Olha, a gente decidiu voltar hoje nessa pauta dos conselhos municipais aqui no Assunto da Política, porque recentemente, um pouquinho antes do recesso da Câmara de Maringá, que voltou agora, houve uma rusga lá entre o Conselho Municipal, o COMAD, né, Prevenção às Drogas, com o vereador delegado Luiz Alves, que o Conselho acabou mandando uma resposta meio atravessada para a Câmara ficou nervosa, enfim, com certa razão, né, por conta da resposta. E aí a gente passou a questionar qual a legitimidade e a funcionabilidade dos conselhos em Maringá. O que são os conselhos gestores municipais? Os conselhos, eles têm a finalidade de ser um paralelo ao Poder Executivo para poder ter uma participação mais efetiva da sociedade. Então as pessoas podem se candidatar, podem acompanhar os conselhos e podem participar efetivamente da gestão pública. O conselho, ele, na prática, ele não está nem no Poder Legislativo nem no Executivo. É um órgão a mais, digamos assim. Mas hoje ele está com a sua estrutura atrelada e servida pelo Poder Executivo. A maioria dos conselhos tem um funcionário público de carreira da Prefeitura que presta gentilmente uma atividade para o conselho, fazendo atas, cuidando de protocolos, recebendo expedientes, né? Então a Prefeitura dá esse apoio para a estrutura dos conselhos. Recentemente, o prefeito Ulisses Maia fez até uma sala dos conselhos para que os conselhos tivessem um local fixo para se reunirem, porque era uma dificuldade desses conselhos. Só que Maringá é uma cidade pioneira nacionalmente em relação aos conselhos gestores. O Conselho Tutelar nasceu em Maringá, o Conselho de Segurança Pública nasceu em Maringá, o CODEM nasceu em Maringá. Veja só, experiências hoje que acontecem em todo o Brasil nasceram aqui no município de Maringá. E aí a febre dos conselhos ela foi tão grande que hoje nós temos mais de 30 conselhos estabelecidos por lei na cidade de Maringá. Sendo que desses 30, aproximadamente 20 devem funcionar. A Prefeitura enviou um projeto para a Câmara alterando inclusive a composição do Conselho de Gestão Fiscal, que é uma inovação da gestão do prefeito Ulisses Maia. Nós tínhamos 5 membros e agora o conselho deve passar a ter 7. O Conselho Municipal, em relação às drogas, também agora com essa possível intervenção da Câmara, pode voltar a ter um membro da Câmara Municipal de Maringá. E o Conselho de Bem-Estar Animal, que foi criado agora recentemente, também sofreu alteração lá no seu começo e agora também está com aquela pauta de criar um Conselho do Imigrante, Refugiado, e também agora uma pauta de criar um Conselho LGBT. Quer dizer, nós estamos com muitos conselhos na cidade de Maringá. E aí a preocupação que eu tenho, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá, que eu já externalizei essa preocupação algumas vezes, é que as pessoas chegam para trabalhar nos conselhos ou para atuar voluntariamente, sem direito a salário, sem direito a remuneração, elas chegam um pouco cruas no conselho, porque elas não sabem em si qual que é o papel do conselho gestor. Porque o conselho gestor é uma espécie de articulador de cada área de atuação. Ele não é um espaço só para reclamar. Quem propõe a reclamação também tem que trazer uma solução. E é preciso saber aquilo que acontece nos conselhos. Quando foi criado o IPLAN, lá bem atrás, eu acabei sugerindo para o então secretário do IPLAN, o Celso Saito, renomado arquiteto da cidade, uma pessoa fantástica, para que fosse criada uma escola dos conselhos em Maringá. O que seria essa escola dos conselhos? O poder público, fazendo uma parceria com professores, ou até mesmo contratando alguém para poder fazer uma formação básica para os conselheiros, para eles saberem qual que é o papel do conselho, para que serve cada conselho, como que o conselho age, e a gente tem uma capacitação maior dos conselheiros, tanto dos governamentais quanto dos não governamentais. É preciso lembrar que a gente tem conselhos paritários, ou seja, metade composto pelos integrantes do governo e metade composto por pessoas da sociedade. Nós temos conselhos não paritários e temos conselhos ainda que são deliberativos e outros que são apenas consultivos. Então é importante Maringá começar a gestar melhor esses conselhos, porque com uma gestão um pouco mais aprimorada, nós vamos ter conselhos mais efetivos, mais assertivos, e também podemos excluir conselhos que foram criados em determinados períodos, determinadas épocas, que hoje já não fazem mais sentido. É preciso que o conselho seja atuante, que ele tenha reuniões mensais, que ele tenha atas públicas, que ele preste contas para a sociedade, que as pessoas saibam o que está acontecendo em cada um dos conselhos. E mais do que isso, que sejam conselhos que resolvam e que não fiquem também somente levantando pautas para gerar demanda tanto para o serviço público, que vai ficar com demanda acumulada, quanto para a sociedade, que vai gerar uma expectativa que não vai ser cumprida. Então é importante que a gente passe a debater não somente a efetividade e a eficiência do conselho, mas mais do que isso, a formação de cada um dos conselheiros.
Agora, quando a gente fala de conselhos, por exemplo, né, essa questão de você ter pessoas que possam melhorar, ou pelo menos gestar, junto com o poder público, as questões que os conselhos tratam, e você fala de uma formação para o conselho. Essa qualificação e educação para o conselho, ela não acaba sendo também um pré-requisito que muita gente acaba se afastando de participar porque considera que vai ser doutrinação, aquela questão de vamos doutrinar ele para o conselho, ele vai passar pela escola do conselho e vai aprender o conselho de uma forma deturpada. Como ser neutro na formação de um membro do conselho?
Olha, sem neutro, Gilson, explicando a atividade em si do conselho, né? Nós temos uma legislação gigantesca e uma bibliografia imensa em relação a função dos conselhos, e mais explicar assim o dia a dia, a rotina do conselho, sabe? Fazer aquele básico para que o conselheiro não chegue lá perdido e inteirar ele das políticas públicas que têm acontecido. A gente tem políticas hoje de governo, tem políticas de Estado. A política de Estado é aquela permanente, a de governo é aquela transitória. Então, essas noções básicas, essas informações básicas para o conselheiro não chegar tão perdido assim. Eu creio que esse tipo de informação é relevante. E debater mesmo esse sistema de conselhos no município de Maringá, porque é um sistema que foi inchando, foi crescendo, vereadores antigamente poderiam até propor conselhos, aí você tem conselho operante, inoperante, tem conselho que você manda informações ou solicita informações, você não sabe quando o conselho se reúne, o que ele faz, tem conselhos melhores que deixam lá toda a pauta, a ata, totalmente transparente no portal da prefeitura, que a prefeitura já disponibiliza isso. Tem conselho que não tem, tem conselho que transmite ao vivo, outro não. Então é importante uniformizar os conselhos para que até a própria sociedade saiba o que está acontecendo nos conselhos. E que o conselheiro também não seja enganado. Porque ele entra lá com a expectativa que ele vai lá só para reclamar, mas o conselho dá um trabalho imenso. Eu já presidi conselho, já participei de conselho, você tem que estudar, tem que se dedicar. E é um trabalho estritamente voluntário, é um trabalho não remunerado. E para isso você tem que ter uma grande dedicação, né? Não basta você achar que você está no conselho, que você é um distinto membro da sociedade. Não. O conselho toma tempo e exige uma dedicação imensa de quem participa dele.
E é uma coisa engraçada, não sei, claro, você já participou do conselho, você tem uma experiência nisso. Mas a gente percebe que o conselho é uma coisa muito distante da maioria das pessoas. Uma grande parte da sociedade nem sabe que esses conselhos existem,
né? Exatamente, Gilson. Não sabe que existem. E acabam, às vezes, menosprezando a importância do conselho. Porque, normalmente, cada conselho vai dar conselho em relação a uma área muito específica. Então, quem participa do conselho da saúde? Quem conhece da área da saúde? Técnicos, enfermeiros, médicos, gestores da área da saúde. Quem participa do conselho da educação? Gente que está ligada à educação. Quem participa do CODEM? Pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento da cidade. Então, são exemplos de que cada área tem um viés específico e já existe toda uma discussão em relação a esses assuntos. Mas é preciso que a gente tenha, primeiramente, uma redução do número de conselhos. Eu sempre defendi isso, porque tem muito conselho para pouca operação. É estranho até falar isso, né? Parece antidemocrático, mas talvez com menos conselhos e eles mais atuantes, as pessoas consigam entender melhor tanto a função de cada um dos conselhos, como também compreenda a ação que cada um pode contribuir para a sociedade.
Tiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano, você pode acessar ele no Instagram, @Tiago Valenciano, ou acessar o conteúdo do Tiago no site, tiagovalenciano.com.br.